Ponto de Vista, uma conversa sobre temas fundamentais da nossa sociedade. Tema da semana, o terrorismo. Ponto de Vista, apresentação Maristela Santana.
No dia 5 de agosto de 2016, serão abertos os Jogos Olímpicos do Rio. Pela primeira vez, a América do Sul vai sediar o maior evento poliesportivo do planeta. Os números são grandiosos. 10.500 atletas de 205 países, 15 mil voluntários, 120 mil pessoas que circularão diariamente nos locais de prova. Mas o crescimento do terrorismo no planeta e os recentes ataques provocados pelos chamados lobos solitários trazem à lembrança os Jogos de Munique em 1972. 11 atletas israelenses foram mortos em um atentado realizado por 8 jovens terroristas. Fazem-nos lembrar também os Jogos de 1996 em Atlanta, quando uma bomba matou 2 pessoas e deixou mais de 100 feridos. A Copa do Mundo de 2014 mostrou que o Brasil tem capacidade de garantir a segurança de grandes eventos internacionais. Mesmo assim, a ameaça de um atentado terrorista é uma preocupação real. Para conversar sobre como as forças de segurança estão se organizando para prevenir e, na pior das hipóteses, lidar com esse problema, o Ponto de Vista recebe hoje Luiz Alberto Santos Salaberry, diretor do Departamento de Contraterrorismo da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Salaberry, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite para participar dessa conversa sobre a segurança do Brasil nos Jogos Rio 2016. Eu queria começar por uma declaração que foi feita recentemente pela diplomata libanesa Abir Taha. Ela disse, entre aspas, todos os países onde há considerados infiéis podem se tornar alvo de atentados. Segundo ela, essa afirmação tem a ver com o crescimento do Estado Islâmico, que recentemente se autodenominou um califado. E aí é bom a gente, para quem nos assiste, pensar que infiéis, quando se refere ao mundo islâmico e a pessoas radicais dessa natureza, são todos aqueles que não seguem o que eles entendem, os radicais e muçulmanos, né, não são todos muçulmanos, radicais muçulmanos, serem a verdadeira lei islâmica. Ela, na sua avaliação, como é que o Brasil, onde existem os supostos infiéis, o Brasil é um país tipicamente católico, como é que a segurança brasileira avalia essa potencial insegurança?
Bem, primeiro também queria agradecer, Maristela, a presença, a oportunidade que nos dão aqui. Esse tema é um tema, felizmente, árido e desconhecido no nosso país. Não é a preocupação nem a ameaça mais importante que nós temos no Brasil. Mas, de fato, como você colocou, nos últimos 4-5 anos, o Brasil tem experimentado uma participação crescente em grandes eventos. Nós temos tivemos modelos e tipos de eventos bastante distintos no nosso país, e foi um desafio para nós tratar com isso. Mas, felizmente, nós temos ganho uma experiência importante dentro desse processo. Desde da Conferência da ONU, passando pela vinda do Papa, pela Copa das Confederações, pela Copa do Mundo no ano passado, e agora nós temos os Jogos Olímpicos. Bem, o fato é que o fenômeno terrorismo, ele se modificou profundamente nos últimos anos. Então, como você mencionou já, hoje nós temos, não é no Brasil, isso não é uma característica do Brasil, mas é em âmbito mundial, nos últimos 10 anos, a atuação dos chamados lobos solitários tem sido o principal desafio das áreas de inteligência e da área de segurança dos países. E é nesse contexto que a declaração dessa cidadã que você colocou se insere. Ela retira aquele caráter de um necessário planejamento organizado de uma organização terrorista formal para realizar um evento em qualquer país do mundo. O advento da internet trouxe para dentro dos países a possibilidade de que pessoas, que nacionais desses países, se encantem com esse tipo de ideologia e possam, em seu próprio nome, sem jamais ter participado ou estar próximo de uma organização terrorista internacional formal, executar uma ação dessa natureza. Então, de fato, é nesse contexto, e que nós chamamos do mundo novo do terror, é que se insere o Brasil e que efetivamente essa é uma ameaça real aos Jogos Olímpicos de 2016.
Eu sou Maristela Santana. No Ponto de Vista de hoje, estamos conversando com Luiz Alberto Santos Salaberry, diretor do Departamento de Contraterrorismo da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Em junho de 2015, agora, o senhor esteve aqui com a gente num outro programa da TV Câmara, Expressão Nacional, que a gente discutiu esse assunto do terrorismo. Naquela oportunidade, o senhor disse que já em 2014, a ABIN conseguiu identificar a presença de lobos solitários, que são essas pessoas que agem isoladamente, essa identificação impediu ataques durante a Copa de 2014. E, na oportunidade, o senhor comentou também que a percepção da ABIN é que essa era uma ameaça crescente. O que está sendo feito efetivamente para que essa ameaça não se concretize em 2016?
Bem, de fato, nós tivemos esse tipo de problema durante a Copa do Mundo. Agora, é importante que a gente diga que a atividade de prevenção ao terror, ela não é uma atividade inerente apenas quando existe grande evento. Ela é uma atividade cotidiana. Nós já trabalhamos nessa área há alguns anos e estamos montando uma estrutura já há alguns anos também. Então, cotidianamente vem se trabalhando para se tentar identificar essas ameaças de forma mais concreta por parte dos lobos solitários. E eu acho importante que a gente coloque uma coisa, já que a gente tem um tempinho um pouco maior hoje, para dizer que existem dois tipos de lobo solitário. Existe o lobo solitário, que é uma pessoa que sai do seu país, vai para um outro país, se a gente puder usar o Estado Islâmico como exemplo, vai, por exemplo, para a Síria ou para o Iraque. Lá, eles recebem treinamento dessas organizações, depois retornam aos seus países e ficam adormecidos e homiciados para, num determinado período mais na frente, ou sob orientação desta organização, ou não, já com um planejamento, com uma decisão tomada anteriormente, eles poderem atuar. Esses são os menos complexos da gente ter acesso. Por quê? Porque como ele sai do território e retorna ao território, você tem algum tipo de controle. Você sabe que ele foi para um determinado país, supostamente recebeu o treinamento, e tem como identificá-lo dentro do seu país. E o que tem acontecido no nosso país é exatamente o segundo tipo de lobo solitário e o que tem as maiores dificuldades para a gente identificar. Que tipo é este de lobo solitário? É o indivíduo que jamais saiu do país, que jamais teve um contato formal, uma ligação formal com essa organização, e por meio da internet é que ele vai se encantar e, em nome da organização, mas não fazendo parte da organização, imaginar e, eventualmente, realizar uma ação dessa natureza.
Como aconteceu na Maratona de Boston? Aqueles dois rapazes, parece que eles aprenderam a fazer bomba usando panela de pressão e prego pela internet.
Exatamente. Hoje é muito simples. O discurso, por exemplo, da principal organização terrorista internacional, que é o Estado Islâmico, ele orienta nesse sentido. Os ataques não precisam ser ataques da magnitude de um World Trade Center e nem mesmo de uma Maratona de Boston. Atentados com armas brancas, com armas leves, que têm uma repercussão muito grande, porque tudo que vai estar acontecendo vai estar sendo transmitido para mais de 3 bilhões de pessoas, vai carregar consigo a propaganda daquela organização. E não precisa, então, ser alguma coisa de grande magnitude, mas que o efeito e o prejuízo, se ocorrer, especialmente para o nosso país, vai ser incomensurável.
Até porque o terrorismo, o ato terrorismo, ele tem uma força, um apelo midiático muito forte, né? Muitas vezes o objetivo dele não está naquelas 10 pessoas que foram mortas, mas como aquilo foi divulgado para o mundo todo e levado à causa, né? Que o senhor acaba de
esse,
falar.
Esse é o ponto. O objetivo nunca é as 10 mortes ou as 3 mil mortes, não. É a geração de pânico, de impotência, de fragilidade dos governos para lidar com aquela causa. Isso fortalece na cabeça de algumas pessoas que têm desvios psíquicos, desvios psicológicos, a sensação de poder. E são essas pessoas, eu não estou dizendo que todos os lobos solitários tenham essa característica, mas alguns ganham e afloram essa característica mais fortemente, exatamente pelo sentimento de poder que elas passam a entender que têm, pela magnitude da exposição que aquele ato gerou em âmbito planetário.
Professor Labirri, você comentou sobre a questão de os lobos solitários que saem para fazer treinamento fora e retornam ao país, eles são mais facilmente identificados porque eles saíram. Mas se eles saírem pelas vias normais oficiais, pegaram um avião em Guarulhos ou aqui no Aeroporto Internacional de Brasília e forem para lá. Mas fala-se muito da presença de células terroristas na tríplice fronteira. Brasil, Argentina e Paraguai. E a gente sabe que sair pela tríplice fronteira é muito fácil. Não só pela tríplice fronteira, sair sem ser identificado. Não só pela tríplice fronteira, o Brasil é um país que tem fronteira com quase todos os países da América do Sul e que o controle das fronteiras no Brasil é uma coisa dificílima. Como é possível controlar a saída dessas pessoas que saem de forma oficiosa do país?
Essa é uma dificuldade adicional. Lidar com terror é lidar com talvez o fenômeno mais complexo em âmbito mundial. Em termos de crime, é a modalidade mais complexa. Não se negocia com terrorista. Com qualquer outro ente criminoso, se negocia. Com terrorista, não. Ele tem uma causa ou ele tem um desvio, como eu já mencionei, psíquico ou psicológico. Então, você não consegue negociar. Ou você consegue antecipar, ou o evento vai ocorrer efetivamente. Bem, na Tríplice Fronteira, isso é bom que a gente comece a desmistificar, a Agência Brasileira de Inteligência trabalha há mais de 21 anos naquela região. Nós temos um trabalho ininterrupto e eu posso lhe afiançar que nós não temos, não só na Tríplice Fronteira, como em qualquer outra parte do território nacional, uma célula terrorista formal homiciada em território nacional. Nós não temos esse tipo de fenômeno no nosso país. Não é aí que está a principal ameaça, não só aos Jogos Olímpicos, mas ao dia a dia da vida cotidiana do nosso país, na vertente do fenômeno terrorismo. Não é aí. Insisto, é na presença desses lobos solitários, que hoje já são concretamente identificados, alguns deles, presentes no nosso país. Há uma dificuldade muito grande nesse movimento nas fronteiras, mas existe uma série de crimes que você pode encontrar na Tríplice Fronteira, mas efetivamente uma célula terrorista não é isso que nos preocupa naquela região.
Nós vamos fazer um breve intervalo. Na volta, eu quero conversar um pouco com você sobre a questão da legislação. Como é que o Brasil está se preparando do ponto de vista legal para enfrentar o terrorismo? O Ponto de Vista volta já já. Não saia daí, eu espero você.
Estamos apresentando Ponto de Vista.